2, testando.
Declaro aberta a 19ª sessão ordinária de 2023, da 95ª sessão ordinária do exercício de 2021 a 2024, da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Bom Jesus do Sul, Paraná. Quero aqui cumprimentar o vice-presidente dessa casa, vereador Dilamar Sabe, cumprimentar a nossa primeira secretária, a Marilene Schmidt, cumprimentar o Genuíno Demarque, cumprimento aqui o vereador Neudir, cumprimentar o vereador Ceni, vereador Aliel, vereador Nilton. Quero cumprimentar, e de uma forma muito especial, nosso prefeito, excelentíssimo prefeito que se faz presente, agradecer a sua presença, senhor prefeito, sempre que pode, o senhor passa nessa casa aqui, a qual o senhor passou muitos anos legislando e cuidando da população do município de Bom Jesus do Sul. Então, cumprimento o prefeito Hélio, cumprimentar também a Lorizete, sua esposa e secretária da família. Muito obrigado à presença dos senhores aqui nessa casa. Quero cumprimentar também o chefe de planejamento, Luiz Dias, a engenheira do nosso município, a Luísa, que vem hoje para explanar um pouquinho a respeito do requerimento que passou nessa casa na sessão passada. Cumprimento também aqui nosso sempre vereador e secretário de Indústria e Comércio, o Adair. Muito obrigado, senhor Adair, pela presença. O Coutinho, assessor de imprensa, que tem feito um belíssimo trabalho no nosso município. A Juliana, que vem defender um projeto hoje do Recursos Humanos. Cumprimentar também o Robson, que representa também o Departamento de Tributação. Muito obrigado pela presença dos senhores. E como é de costume dessa casa, convido a todos para que nós possamos ficarmos de pé, escutar uma leitura da Bíblia e uma oração do Pai Nosso. E ainda há tempo, quero cumprimentar nossos servidores, o Neninho e o Dr. Derek.
Aparte-te do mal e faz o bem, para que permaneças para sempre, porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão destruídos e a raça dos ímpios exterminada. Os justos possuirão a terra e habitarão eternamente. A boca dos justos fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Em seu coração está gravado a lei de Deus. O ímpio espreita o justo e procura como fazê-lo perecer. Mas o Senhor não abandona em suas mãos e, quando for julgado, não o condenará. Quero pedir para que nós possamos fazer uma oração e refletir um pouquinho sobre essa leitura que nós acabamos de ouvir. Pedir para que nós possamos fazer uma avaliação, que nós possamos pensar qual o papel que nós estamos fazendo. E de uma forma especial hoje, eu sei da semana difícil que o nosso prefeito tem tido, os contratempos e o que tem acontecido, e tem acompanhado de muito perto, principalmente na vida profissional do prefeito Hélio Surdi, que larga seu neto, larga sua família, para passar noites e noites na estrada, Brasília, Curitiba, trazendo recurso para esse município, para muito bem cuidado pela equipe de funcionários que tem, e aplicando o dinheiro com muita honestidade, para nós fazer com que o nosso município continue desenvolvendo. Então, agradeço, prefeito Hélio, pelo que o senhor tem doado para a nossa população, porque quando o senhor cuida da nossa população, o senhor cuida também de minha família e da minha filha. Pai nosso, céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Leitura da ata anterior.
Ata número 94, da 18ª sessão ordinária de 2023, da 94ª sessão ordinária da 7ª legislatura da Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná. Aos 14 dias do mês de junho de 2023, às 18 horas e 40 minutos, sob a presidência do vereador Miguel Muniz da Silva, que declarou aberta a sessão. Cumprimentou nominalmente todos os vereadores e os servidores da casa. Solicitou ao vereador Neudir Marques de Siqueira para fazer a leitura da Bíblia Sagrada e a oração do Pai Nosso. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário para ler a ata da sessão anterior, número 93/2023. Feita a leitura, colocou em apreciação a ata. Não houve manifestação dos vereadores, sendo aprovada por unanimidade. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para ler a ordem do dia, o requerimento número 15/2023, que solicita informações sobre a construção de asfalto e solicitação de uso da palavra pelo vereador Nilton Luiz Soares. Após a leitura da ordem do dia do requerimento, o presidente passou a palavra ao vereador Neudir Marques de Siqueira para fazer a defesa do requerimento. Após a defesa feita pelo vereador, o presidente colocou o requerimento número 15/2023 em votação, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente passou a palavra ao vereador Nilton Luiz Soares. O vereador solicitou melhorias nas estradas de acesso das propriedades do interior do município. Ainda solicitou que seja feito o transporte de pacientes de Francisco Beltrão até Bom Jesus, no horário de meio-dia. Não havendo mais matérias em pauta, o presidente solicitou ao vereador Aliel Enica para fazer os agradecimentos finais. Em seguida, o presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, quarta-feira, 21 de junho de 2023, às 18h40, neste mesmo local, e declarou encerrada a sessão. Sala das Sessões, 14 de junho de 2023.
Coloque em votação a ata anterior. Se todos concordam, permaneçam como estão. Discordando, se manifesta. Aprovado por unanimidade a ata anterior. Ordem do dia.
Ordem do dia. Projeto de lei número 6/2023 dispõe sobre a fixação dos subsídios dos conselheiros tutelares. Solicitação de uso da palavra pelo vereador Neudir. Convites, convocações para a próxima sessão ordinária e agradecimentos finais.
Leu o ofício, por gentileza, e o projeto. Súmula.
Ofício número 122/2023. Senhor presidente, remeto a Vossa Excelência o projeto de lei número 6/2023, súmula, dispõe sobre a fixação dos subsídios dos conselheiros tutelares para apreciação e votação por este Poder Legislativo. Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, solicito a tramitação do mesmo em caráter de urgência. Sem mais para o momento, renovo o voto de estima e consideração, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos posteriores. Atenciosamente, Hélio José Surdi, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 6/2023. Súmula. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos conselheiros tutelares. A Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A partir de 1º de junho de 2023, o valor do subsídio dos conselheiros tutelares fica fixado em R$ 1.479,44. Sendo ajustados conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulados nos últimos 12 meses, segundo estatuído na Lei Municipal. Artigo 2º. Fica revogada a Lei Municipal de número 1080/2022, na sua integralidade. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, aos 19 dias do mês de junho de 2023. Hélio José Surdi, Prefeito Municipal.
Obrigado, secretário. Convido a Juliana que possa esclarecer alguma dúvida que os vereadores possam ter.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu venho aqui fazer a defesa desse projeto de lei que dispõe sobre a fixação do subsídio do Conselho Tutelar. Então, no ano passado, o município encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que tratava da fixação do subsídio do Conselho Tutelar e que previa a reposição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 meses no mês de junho do ano de 2023. Então, agora chegamos em junho de 2023. O índice ele foi divulgado nessa semana e na semana passada, e o valor acumulado do índice do INPC dos últimos 12 meses fechou em 3,74%, que seria o valor aplicado, então, de correção no salário do conselheiro tutelar. Em conversa junto ao prefeito municipal e entendendo também ser justo repassar ao Conselho Tutelar o mesmo percentual de aumento real que foi repassado aos servidores no início do ano, então a gente vem pedir a revogação do projeto de lei que foi aprovado no ano passado e a aprovação de uma nova fixação, então, com a correção dos 3,74% da inflação, mais um aumento real de 1,5%, fechando, então, esse valor de R$ 1.579,44. Sendo aprovado, então, esse projeto de lei, esse valor já será pago aos conselheiros tutelares agora, no mês de junho. Eu fico à disposição, caso alguém tenha algum questionamento a respeito da matéria.
Obrigado, Juliana. Algum vereador tem alguma dúvida? Então, colocamos em votação esse projeto. Eu vou passar para as comissões o parecer. Obrigado, Juliana, se puder ficar conosco até o fim da sessão. O parecer do Dr. Derek. É de parecer favorável. Então, eu passo para as comissões de Legislação, Redação e Justiça. Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos. E suspendo a sessão por tempo indeterminado. Então, com a ausência do vereador Clodoaldo, vereador Genuíno, faz parte da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Então, passo aí para a Comissão de Legislação, Redação e Justiça, para que possa dar seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. A Comissão de Legislação, Redação e Justiça é de parecer favorável ao projeto de lei 5/2023. Obrigado, senhor presidente.
Passo para a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, que possa dar seu parecer.
Obrigado, senhor presidente. A Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, por entender da grande importância que é esse projeto de lei, é de parecer favorável. Obrigado, senhor presidente.
Então, coloco em votação os pareceres da Comissão de Contas, Finanças e Orçamento, parecer de Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Se todos concordam, permaneçam como estão, discordando, se manifestem. Aprovado, então, os pareceres da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Pareceres da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos por unanimidade. Coloco em votação, então, o projeto de lei 06/2023. Se todos concordam, permaneçam como estão. Discordando, se manifeste a respeito do projeto de lei 06/2023. Aprovado o projeto de lei 06/2023 por unanimidade. Passa a palavra então ao vereador Neudir. Posso fazer uso da palavra? Obrigado, vereador. Então, queria convidar o nosso chefe de departamento de recursos humanos e a nossa engenheira, que possa fazer uma explanação a respeito a planejamento, desculpa, para que possa fazer uma explanação a respeito do requerimento que passou nessa casa de lei na semana passada. Convido os senhores vereadores que possam, vai ser aqui? O secretário poderia apagar essa luz dessa parede? Obrigado, secretário.
Alô, 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 alô. Agora tá. Agora sim. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar toda essa casa de leis. É dizer que é uma honra novamente estar aqui e poder passar informações para os senhores. Cumprimentar o secretário da Câmara, o advogado da Câmara, em especial cumprimentar o prefeito Hélio, que aqui se encontra, e a todos os outros servidores que estão aqui. Cumprimentar também, em especial, a minha colega Luísa, que é engenheira, que trabalha comigo no Departamento de Planejamento e Projetos, e dizer que é na mão minha e da Luísa que acaba nascendo os projetos de emendas parlamentares e dos recursos que vêm dos ministérios da União e do Estado. Então, nasce na nossa mão, eu posso dizer assim, que nasce na nossa mão e mora na nossa mão, né, Luísa, até a parte final de praticamente todos os projetos. Então, a gente acompanha eles do início ao fim. E hoje nós estamos aqui por solicitação dos senhores vereadores, solicitação da Câmara de Vereadores e por determinação do prefeito Hélio, que eu viesse aqui repassar informações, especialmente referente a um projeto de pavimentação asfáltica que foi feito aqui no perímetro urbano. Eu fiz uma apresentação aqui para facilitar a demonstração. Dizer para os senhores que aqui eu tenho uma síntese do projeto, eu e a Luísa trouxemos aí uma síntese do projeto, que esses documentos em sua integralidade estão lá no portal de transparência. Então a gente vai apresentar uma síntese e dentro daquela solicitação que teve no ofício que chegou até nós, tudo aí vai estar contemplado as informações aí dentro no passo a passo. Bom, o projeto ele nasce inicialmente aí com a projeção que a Luísa faz através de planta baixa das ruas. Aí nós temos as duas ruas. Deixa eu tentar aproximar aqui. Essa daqui é da Rua São Paulo, na frente da creche, em que ela foi projetada, a Luísa projetou ela aí. E essa outra aqui é na Avenida Ipiranga, em direção ao cemitério, no final da Avenida Ipiranga, em direção ao cemitério, a linha Schmidt. Então, as duas foram projetadas aí para pavimentação asfáltica. O primeiro passo da projeção é isso aí, é fazer o levantamento, a planta baixa, a partir daí a Luísa vai ter os quantitativos de pavimentação, quanto que foi, quantos metros quadrados, ele é considerado, o asfalto é determinado por metro quadrado, né, aí em cada trecho onde foi, fechando 3.906,15 metros quadrados, juntando os dois trechos. A partir daí, a Luísa monta a planilha orçamentária, que aí tem o mínimo que precisa para fazer uma pavimentação. É essa planilha orçamentária que vai determinar e vai dizer quanto que vai custar essa obra. Bom, mas da onde que sai essa determinação de valores? Sai de uma tabela, uma planilha chamada SINAP. Essa planilha, SINAP significa Sistema Nacional de Preços. É usado pela Caixa Econômica e todos os órgãos federais e estaduais. Também o DR. O DR também do Departamento de Estrada e Rodagens também. O que você não acha nas tabelas SINAP, você recorre à tabela do DR para fazer a formação de preços. Que aí está a formação de preços de cada um, desde a limpeza de superfície, pintura de ligação, execução de pavimento, o transporte com o caminhão, o transporte dos produtos que vêm da pavimentação, com a totalização de cada um ao final. A extração do corpo de prova, que é feito o teste depois do asfalto, da espessura e tudo mais, que os senhores vão ver, e a mobilização e desmobilização do equipamento. Mas, enfim, no final gera um valor que, nesse caso desse projeto, gerou projetado, R$ 490.600,57. Isso é o projetado. Estou mostrando para os senhores de onde que nasceu esses valores. Os valores não nasceram da cabeça de ninguém, através de uma tabela SINAP, de Sistema Nacional de Preços, que composto ele forma esse preço. A partir daí que a Luísa fez o projeto, nós elaboramos toda a parte descritiva do projeto, nós entregamos para a licitação. Licitação está apto a vocês licitarem. Nesse caso, foi feita uma tomada de preço. As obras, principalmente de asfalto, elas são feitas por tomada de preço, não é por pregão. Está baixo? Ele não é feito por pregão. O pregão é que você, várias empresas, se reúne ou online, eletronicamente ou presencialmente, e vai para a disputa de preço. Uma tomada de preço são dois envelopes fechados, um com a documentação de credenciamento e outro com a proposta dentro. Quem oferecer a menor proposta é o vencedor. Então, foi no dia 22 de agosto de 2022 que foi feita a licitação, edital de licitação número 8/2022. Desculpa, tá ruim de ouvir? Às vezes estou falando longe do microfone. Então, o objeto da contratação ali embaixo. Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente, que é o nome do bicho, sobre pavimentação poliédrica, sobre calçamento. Bom, a empresa que contratou foi a Pavimar, que ganhou a licitação, foi firmado o contrato 204/2022 com ela, datado de 1/9/2022 e publicado em 2/9/2022 o contrato. O objeto para ela fazer, 3.906,15 metros quadrados de recapeamento asfáltico sobre calçamento. Ela ganhou num valor de 488.686, foi o que ela diminuiu dos 490. Então, aproximadamente, perto de R$ 2.000 ela baixou. Esse aí foi o valor contratado com ela. Aqui está o contrato. Então, na cláusula primeira do objeto embaixo, contratação, empresa, recapeamento, o mesmo item que fiz a leitura lá atrás. Aqui está a publicação do contrato. Aqui foi publicado no Diário do Município, no Diário do Estado. A publicação tem que ser publicada e todos esses documentos têm que ir no portal de transparência. Né? Está ali o início, dia 1/9/2022 a 31/8/2023. Esse é o período de vigência do contrato. Lá no contrato, ele diz na cláusula terceira dele, do prazo de execução da obra. O prazo de execução da obra será de 90 dias contados da emissão da ordem de serviço. Bom, teve a licitação, a empresa ganhou, foi contratada, publicado, tudo certinho. A engenheira Luísa vai dizer, empresa, agora você pode iniciar a obra. Vai dar esse documento chamado ordem de início de serviço. A partir dessa ordem de serviço, a empresa tem 90 dias, segundo o contrato, para executar. Vejam lá que ele foi assinado dia 22 de setembro de 2022. Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Seria os 90 dias. 22 de dezembro ele tem que estar com a obra entregue. A empresa pode atrasar? Se ela justificar o atraso, ela pode acontecer de choveu demais, mas tem que ser uma justificativa plausível para a gente aceitar. Nesse caso, a empresa cumpriu certinho dentro do tempo previsto, o asfalto. A partir daí, inicia-se a execução do asfalto, onde são feitos boletins de medição. que a engenheira faz o boletim. Nesse caso aí, ó, o primeiro boletim aí, tá? Boletim número 1, dia 11 de 10 de 2022, foi feito a Luísa, atestou, foi no trecho, e a partir daquela planilha, ela detectou tudo que foi feito, tirou fotos, para... Isso, todo o processo. Ela só vai para a licitação a partir da autorização, quer dizer, sai uma autorização do departamento responsável, um pedido do departamento responsável, uma autorização do prefeito para fazer a licitação e o parecer jurídico, tanto de abertura da licitação, se o jurídico já perceber que a licitação não está nos conformes, ele não dá o parecer. Assim como na conclusão também do objeto da licitação, melhor, o parecer jurídico também é emitido. Então, esse é o primeiro boletim de medição que a Luísa emitiu. Foram feitos dois para essa obra, na verdade. Que esse aí foi o primeiro boletim, atestando que a empresa fez 89,74% da obra. Aí, bem embaixo, tá? E um valor de R$438.528,24. Esse aí foi a nota fiscal. Se os senhores conferirem no portal da transparência, tem uma nota fiscal exatamente desse valor e um empenho. O empenho é a nota fiscal exatamente desse valor da primeira medição. Aí a Luísa fez uma segunda medição, que é essa segunda medição que foi do restante do encerramento da obra. Que daí a empresa fica devendo as CND da obra, as negativas, ela tem que, enquanto não entregar tudo isso, também não é pago. A segunda foi feita dia 9 do 11, a segunda medição, pagando o restante da obra, aí, que deu R$50.158,31, que fecha o valor lá da contratação. Só que assim, ó, a Luísa não faz esse boletim, não emite o pagamento, a autorização de pagamento, enquanto a empresa não fizer isso aqui, que eu vou mostrar para os senhores aqui. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu tirar da projeção aqui. Ele está projetando para mim, mas não está projetando para vocês. Eu vou ter que fechar o PowerPoint aqui. E ela está com três telas abertas, por isso. A tecnologia é assim mesmo. Às vezes ela dá os enguiços. Agora sim. Então a Luísa só vai pagar a empresa a partir do momento que tiver esse laudo técnico de controle tecnológico. Esse laudo técnico nada mais é que corpos de provas ou análise. Ali foram feitos seis, o senhor pode ver aqui, ó, seis em todos os trechos, que é o mínimo que é solicitado, buracos, furos de sondagem que a empresa vem e faz, para testar a espessura do asfalto, a granulometria dele, para ver se cumpriu. Se não cumpriu, a Luísa não paga ou glosa, não autoriza para pagar e é glosado o valor. Aqui está, então, a planilha, no final, que daí a empresa, relatório de controle de espessura. Esse relatório aqui vai dizer, ó, amostra 1, aonde foi feito e qual a espessura medida, 5,71. O asfalto é assim, ele é 2 de reperfilagem, esses 2, a reperfilagem corrige as imperfeições que existem no calçamento. O calçamento não é perfeito, existe buraco, furos, e a reperfilagem deixa ele aplanadinho. Para depois vir 2 centímetros de reperfilagem, e de em cima disso vem 4 de asfalto, que fecha 6 centímetros. A BNT brasileira, a norma diz que os asfaltos brasileiros podem variar entre 5 a 12 centímetros. No caso, nós usamos 6. Né? Japão, por exemplo, depois do terremoto de 2011, usa 40 centímetros de altura dos asfaltos deles. Mas a BNT diz que é essa regra aí. Deixa eu só diminuir aqui. Então, assim, ó, aqui nessa coluna do meio, considerando as espessuras, a média das espessuras, aí a empresa deu o seguinte: considerando os resultados obtidos, observa-se que todas as amostras materiais estão de acordo com os limites estabelecidos, obtendo uma espessura média de 6,13 centímetros, superior à estabelecida do projeto, que é 6 centímetros. Então, essa é uma comprovação. Sem ter isso aí, sem ter essas provas. Bom, a campo, como é que a empresa faz a campo? Exatamente dessa forma, e a Luísa junto com eles. A Luísa que diz, eu quero que o furo seja ali, ó. O buraco tem que ser ali, não é a empresa que escolhe onde fazer o buraco. Eles fazem o buraco com aquela maquininha ali, na frente da creche aqui. Extração de corpo de prova, amostra número 1, 5,71. Extração do corpo de prova número 2. Esse aqui foi lá, tá a data que foi tirada, a localização lá na curva, lá para da Avenida Ipiranga, 6,70. 6,7, 67 milímetros, né? Sai na hora porque eles fazem essa medição com esse aferímetro aqui, ó, para conferir. Né? É acompanhado. Então, aqui são os corpos de provas que foram feitos em todo o trecho que bate com aquela tabela que eu mostrei para os senhores ali, que no final fechou 6,13 de espessuras. Caso não feche dentro dessa média, não é pago ou é glosado. A gente chama de glosa, do valor com a empresa. Tá? Eu acho que na apresentação aqui, só deixa eu abrir aqui, se eu deixei algo para trás aqui para os senhores. Aqui é uma foto que a Luísa tirou da reperfilagem. A reperfilagem é isso aí, ó. Essa é a primeira camada que corrige as imperfeições, que ela é de 2 centímetros, para depois vir 4 centímetros de asfalto em cima. Então, assim, senhores, se a Luísa tiver alguma coisa mais para complementar, o que tinha de minha parte de explicação e que contempla todas aquelas informações solicitadas naquele pedido.
Antes de eu passar alguma dúvida para os senhores vereadores, o que foi questionado aqui conosco, secretário, é a questão dos valores do metro quadrado desse asfalto, se você tem essa informação para passar para nós, e também gostaria que o senhor fizesse uma comparação entre o valor do asfalto também daquele do Alto Boa Vista, aquele que vai para a direção do Alto Boa Vista. O senhor tem esse valor para passar para nós?
Sim, o valor, se pegar esse aqui, o valor... Se nós pegarmos o valor ali que foi licitado, 488,686,55 e dividir por 3.906,15, dá 124, quem tiver isso, multiplica, e R$124 o metro quadrado e alguma coisa. O da Boa Esperança deu 125. Essa variação de valores se dá em função de pequenos valores, aí se dá em função da tabela SINAP, se na época ela teve variação de valores da tabela SINAP. Depende da imperfeição do asfalto, se foi mais ou menos a questão do reperfilamento. Então, dá essas pequenas diferenças de valores. Mas deu a diferença, acho que, do da Boa Esperança para o daqui, de R$1 e menos de R$1.
Certo. Então, eu vou passar para os vereadores, se tiverem alguma dúvida, que possam aproveitar que o nosso secretário está aqui com a nossa engenheira, que possa tirar alguma dúvida que ficou. Vereador Neudir.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. Da mesma forma, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar aí o nosso assessor jurídico, Dr. Derek, cumprimento aqui o Wilson Vilante Forte, o nosso secretário. Cumprimento o excelentíssimo prefeito Hélio Surdi, em nome dele todos os servidores, os nossos secretários que se fazem presente hoje. Referente, eu não sabia aqui que tinha dois trechos, né? Que foi. Porque lá se falou, no dia da inauguração, na obra, Avenida Ipiranga, né? Agora parece que a Rua da Creche, essa Rua da Creche já existia um asfalto, né? Então foi feito uma camada, foi um recape, né? Porque lá se falou na inauguração daquele trecho. Não foi colocado e que foi inaugurado, então, esse recap. Então, aí paira as dúvidas. Eu acho que é muito importante essa explanação pelo secretário, parabenizar o secretário e dizer, assim, que essa casa de lei tem que ter esse conhecimento para que nós possamos ter mais transparência, não só nessa questão aí que a gente está sendo cobrado, tem mais obras que vai vir à tona nessa casa aqui para a gente poder esclarecer para a população. Porque a população, ela não fica sabendo disso. Então, a gente é cobrado e a gente tem que ter esse conhecimento para poder passar a cada um deles. Porque lá, na mente do povo, é aquele trecho. E não esse recape aqui da Rua da Creche. Então, muito importante a gente ficar sabendo, que eu também achei que era aquela obra lá. Então, isso é questão, assim, da gente ter esclarecimento e ter conhecimento para a gente poder levar a nossa população. Nós temos aqui, somos vereadores, somos fiscal do povo, apesar que, às vezes, a gente peca em não fiscalizar e não buscar mais conhecimento, que a gente tem que buscar mais conhecimento. Eu acho que também estou pecando nessa casa de lei, porque nós temos fiscal, nós temos que fiscalizar. Não podemos deixar de fazer aquilo que é a nossa função. Então, quero agradecer ao secretário pelo esclarecimento, ficou muito bem esclarecido, e que essas coisas venham ao conhecimento dos vereadores. É, um papel desse aqui é bem baratinho, para imprimir lá e trazer para os vereadores, ter aqui na mesa, assim, para poder a gente poder estar explicando para a nossa população também. É, muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Genuíno.
Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores, vereadora Marilene, nossos trabalhadores aqui desta casa, cumprimentar aqui o especial prefeito Hélio, em nome dele e todas que estão aqui nessa plateia hoje. É interessante isso, vim aqui mostrar onde que se foi aplicado o recurso que veio. Mas eu fico indignado quando pessoas vão, que está rodando um vídeo aí na mídia, e fui cobrado, que muitas pessoas receberam esse vídeo de uma pessoa que foi lá e gravou, sem se inteirar do assunto. É, vai lá, faz um vídeo jogando a administração, jogando o que é feito de bem contra a população. Então, como falou aqui, foi falar nessa Casa de Leis, nós estamos aqui para fiscalizar, para nós saber onde estão sendo os recursos. Tenho certeza que os recursos estão sendo bem aplicados, como foi explicado aqui pelo Luiz. Então, essas pessoas que usam disso sem ter o conhecimento, porque está lá, na licitação está tudo, no portal da transparência, a metragem está tudo onde foi feito, como o vereador citou, não sabia, mas a metragem, ele deve, o cara que fez o vídeo lá, a pessoa que fez o vídeo, ele deve ter medido da rua até o final do. E disse, opa, aqui não dá essa metragem que foi exposta lá, mas é que não foi procurar de onde que saiu a fonte, de onde que veio os recursos. Então, a gente tem que estar precavido essas pessoas que têm má fé, né, de divulgar nas redes sociais, para que a gente possa também estar combatendo isso. Então, deixo aqui meu repúdio, né, quanto a esse vídeo que está circulando. Tenho certeza que as pessoas de bem entendem, só queriam saber bem certo como se seria, mas que nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador, então.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os demais vereadores, a vereadora Mari, nossos servidores, o doutor Délico, o Neninho. Cumprimento aqui o prefeito Hélio, em nome do prefeito Hélio e os demais secretários. Aqui muito bem explanado pelo Luiz. A quantia de gasto, a grossura, o comprimento, seja lá o que for. Só que foi cobrado que nós não sabíamos, desde que nem o Neuji falou, nós não sabíamos disso aí. Quando nós coloca o valor e a metragem daquele lá, não fechava. Não fechava, por quê? Porque tinha sido feito mais aqui. Então, por isso, Luiz, que volta, quando você puder, venha aqui, você, a engenheira aqui, junto com o prefeito, com os demais servidores que quiserem vir, e coloquem, vai ser feito tantos metros no Alto Boa Vista, tantos metros ali na esquina do Pofermino, tantos aqui na creche, e daí a gente sabe, tu pega a quilometragem, os valores vai fechar. É isso que foi pedido aqui. E muito obrigado, Luiz, pela tua explanação, pelo teu respeito e o teu compreendimento de vir aqui explanar para nós que são vereadores, que nem falou o vereador Neudir. Não é só o Neudir e nem o Itão. É todos nós, vereadores, sendo fiscal dessa Casa de Lei. E passa por aqui para nós aprovar, passa por aqui o projeto de lei para nós liberar o dinheiro muitas horas. Então, muito obrigado, Luiz. Sempre que tu puder, vem explanar esses projetos que vêm para a Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Passar a palavra para o vereador Marilene Schmidt.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar os servidores da casa, o prefeito municipal e a sua esposa aqui, a primeira-dama, em nome deles a todos os servidores que estão aqui. Só, assim, às vezes não precisa, o vereador Genuíno já falou, mas para não se tornar repetitivo, não precisa usar de má fé, às vezes, quando alguém questiona, tá certo? Esse é o nosso papel. Quando alguém questiona, as pessoas também me questionam muito, salário de fulano, salário, essas coisas. Ah, não sei te informar, mas eu vou ver, tá aqui. Tá aqui, ó, na hora. Só se eu não esteja com o celular junto. Vamos ver lá no portal da transparência. E quando eu não consigo acessar lá, que eu não tenho os dados, às vezes, que eu não sei muito acessar, eu procuro o responsável pela pasta e vamos tirar limpo. Primeiro, vamos tirar limpo, porque se eu não sei, eu vou ver. Então, está fácil hoje de descobrir. Então, a gente não tem que, às vezes, ficar... Não, que a gente não faça o nosso papel de fiscalizar, porque nós, daqui a pouco, eu sou uma vereadora de situação. Eu faço o meu papel, sim. Está aí o prefeito, quantas vezes visitei o gabinete dele, os secretários, para fiscalizar, para perguntar e esclarecer para a população, porque é o nosso papel, nós somos eleitos para isso. Então, mas primeiro vamos nos informar certinho para depois causar, porque pode trazer problema sério também, né? Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Mari. Mais algum vereador? Então, tá. Agradecemos, Luiz, pela explanação. Também queria deixar aqui, vereador Genuíno, concordo com você. Às vezes nós fazemos tomamos atitudes antes mesmo de nós saber a realidade. Isso que deixa triste. Todos nós que estamos sentados numa cadeira aqui, que somos vereadores, representamos uma parcela da população. Pode ser uma parcela que daqui a pouco o vereador A ou o vereador B não concorde com esse vereador, mas nós todos aqui trabalhamos com uma finalidade: atender a população de Bom Jesus do Sul. Todos nós aqui fomos eleitos para fazer o melhor de nós. E não é nós atirando pedra na vidraça que nós, prejudicando os outros, é que nós vamos crescer. Acho que nós temos que trabalhar unido, devemos sempre avaliar o que está sendo feito. Esse assalto que foi feito em frente à creche é um pedido dessa Casa de Lei. Muitos dos senhores lembram que nós pedimos porque tinha água, tinha barra, era um calçamento que tinha algumas dificuldades e que todos os pais que têm aluno ali passavam por dificuldades na hora de trazer os alunos, principalmente dia de chuva. O vereador Aliel está aqui, é motorista, e sabe da dificuldade que era para encostar um ônibus onde que chovia. O prefeito Hélio veio ali, estudou uma estratégia, levantou aquela cobertura. Hoje o ônibus encosta debaixo da cobertura, deixa nossos alunos no local seco. Fizemos uma outra cobertura para que os pais que venham de carro possam acessar, deixar seus filhos para um outro portão, ao qual não atrapalha o transporte que chega aos ônibus, que na hora da manhã é apurado, tem vários ônibus que encostam. E ali eles também não vão se molhar, não vão molhar as crianças que vão deixar na creche, que muitas crianças têm menos de um ano de vida. E nós temos que saber reconhecer, prefeito, o trabalho que está sendo feito aqui na nossa cidade. Nós temos cuidado das crianças, nós temos cuidado dos idosos, nós temos feito um trabalho exemplar de todas as áreas. Os funcionários que nós temos aqui são funcionários exemplar. A Luísa, ela é uma profissional de carreira no nosso município e jamais assinaria qualquer coisa que não fosse dentro da legalidade. Eu fui criado numa família que muitos dos senhores conhecem. E eu jamais envergonharia a minha mãe, em primeiro lugar. Depois a minha família, meus irmãos, minha mulher, meus filhos. Porque nós temos, acima de tudo, temos que zelar pela nossa integridade. Honestidade é uma palavra que a gente não tem que se vangloriar que a gente é honesto. Honestidade é uma obrigação de qualquer homem público. E eu parabenizo o prefeito Hélio e os prefeitos anteriores. Porque nesse tempo que eu estive aqui, trabalhando como funcionário público, eu sempre prezei e acompanhei todas essas obras. E os senhores vereadores são convidados todos para participar e acompanhar quando está sendo feita uma obra. E tenho a oportunidade de acompanhar de perto. Porque se eu visse qualquer coisa irregular, eu jamais aceitaria. Porque a minha pessoa não vai aceitar. A minha pessoa, na maneira que eu fui criado, jamais aceitaria, e acredito que todos os senhores também. Porque nós temos a obrigação de passar para as nossas futuras gerações um município adequado, um município onde que nós possa criar cabelos brancos na nossa cabeça e ser reconhecido pelo que nós fizemos. E jamais ser dito que passou nessa casa de lei ou nesse município como executivo uma pessoa que entrou para roubar os cofres públicos. E o prefeito Hélio tem sofrido muito durante esses últimos dias, como eu falei no início, porque atacam ele sem nenhum tipo de prova. Jogam nas redes sociais qualquer tipo de matéria, sem ao menos pensar que tem uma família por trás do Hélio. O Hélio tem um neto há pouco tempo, e eu jamais acreditaria que um ser humano possa passar para um neto, para um filho, para uma filha, uma imagem de uma pessoa que entrou no município para o Poder Executivo para desviar dinheiro para fazer a sua vida, sendo que nós fazemos de trabalho. E o prefeito Hélio tem trabalhado incansavelmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós somos atacados diariamente, muitas vezes. A Mari Schmidt, vereadora Mari Schmidt, eu posso citar a Mari, o Dila, o Aliel, que levanta às 5h30, 5h e poucos da manhã, para reunir as crianças, que é o nosso bem mais precioso, para trazer até a nossa cidade para estudar no final da tarde e levar de volta. O Dila, que muitas madrugadas está com carro na estrada para levar nossos familiares para consultar. E muitas vezes somos atacados. A Mari, que não se cansa lá na escola para educar, para ensinar, para formar cidadão de bem e para nós ter o melhor índice do Paraná na educação. Todos nós, genuíno, que se dedica no seu comércio, vereador Neudir, que está lá na agricultura, trabalhando e se dedicando, vereador Itão, vereador Seni, que incansavelmente também faz um trabalho. Eu acho que nós temos que ter o reconhecimento e trabalhar nessa Casa de Lei, pensando na nossa população, e quando for tomarmos uma atitude para nós atacar alguém, veja, reveja e olhe se isso é um fato verídico. Parabéns, prefeito Hélio, pelo que tem feito. E gostaria de convidar o senhor que possa vir até a tribuna usar para explicar alguns recursos e falar um pouquinho para nós. Obrigado, senhores vereadores.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo. E ao cumprimentar, cumprimento a todos os demais vereadores, vereadora Marilene, vereadora Genuíno, vereador Neudir, vereador Itão, vereador Aliel, vereador Seni, vereador Dilamar. Dizer da nossa satisfação de voltar aqui na Casa de Leis, né? E poder nos apresentar aqui de forma a levar informação da nossa gestão, a qual, com certeza, os senhores têm um papel importante, que é de fiscalizar, que é de acompanhar, que é de estar também aprovando os recursos que deverão ser aplicados no município em diversas obras. Cumprimentar o Dr. Derek, que presta um serviço irrelevante no município. O Dr. Derek tem um conhecimento muito amplo, mesmo sendo um jovem advogado, tem assim uma visão muito ampla e nos ajuda muito para que a gente possa fazer um trabalho pautado em decisões jurídicas que nos asseguram. Porque não pense, os senhores, que qualquer centavo utilizado pela administração pública ou por qualquer pessoa da área pública, ela não tem uma fiscalização muito intensa por parte do Tribunal de Contas, por parte do Ministério Público. O Dr. Derek tem acompanhado, juntamente com o Dr. Márcio, esse trabalho aí e nos dá essa segurança para que a gente possa trabalhar. Wilson, que presta serviço aqui nessa Casa de Leis, secretariando os senhores, né, e que com certeza tem um papel importante. Cumprimentar a todos que aqui estão, vereador licenciado Adair, que nos auxilia na administração pública, na Secretaria de Indústria e Comércio, Lorizete, primeira-dama, secretária da Família e Ação Social, Juliana, nossa secretária dos Recursos Humanos, Luiz, nosso secretário de Planejamento, a Luísa, nossa engenheira responsável pelos projetos, o nosso Robertson, né, popularmente conhecido no meio rural, eu digo que ele tem várias moradas, né? E que presta serviço na administração pública, e o Coutinho, que faz esse trabalho de grande importância no nosso município. Mas o que eu queria dizer aqui, e ouvindo os senhores falar, nós estamos no século XXI. Nós estamos no ano 2023. E eu não acredito, pelo menos de quem a gente conhece aqui na região, que algum prefeito ou algum vereador, presidente de câmara, enfim, vá fazer qualquer projeto que não esteja pautado em cima daquilo que é definido por lei para ser aplicado. Eu não acredito que... E não gostaria que os senhores também tivessem, sabe, essa visão de que nós, enquanto gestor do município, iria fazer um projeto para superfaturar, até porque tudo isso que o Luiz falou aqui, um projeto para chegar ao ponto de ser executado, ele passa por vários trâmites. E o doutor Derek, essa pessoa que vocês conhecem aqui, que eu julgo ser uma pessoa altamente capacitada e, acima de tudo, com uma humildade muito grande, mas com honestidade ímpar, jamais iria aprovar alguma coisa para nós fazer falcatruas. Jamais. Né, doutor Derek? O senhor, doutor Márcio. E aí, hoje, nós não temos a presença de uma pessoa aqui que vive filmando aqui as sessões. Gostaria até que estivesse aqui para a gente poder falar direto a ela. Hoje me deixa muito triste, sabe? Hoje não, desde domingo para cá, segunda para cá, me deixou muito triste de ver esse vídeo circulando. Esse vídeo maldoso, esse vídeo que denigre não só minha imagem, mas a imagem dos senhores também que fiscalizam, a imagem dos nossos funcionários, a imagem do povo de Bom Jesus. Esse vídeo é maldoso. Infelizmente, eu tenho que deixar aqui o meu repúdio, a minha indignação, porque uma pessoa que quer ser administrador do município não pode ficar fazendo essas coisas, minha gente. Não pode. Uma pessoa não pode, de sã consciência, fazer isso. Assim como fizeram comigo, que eu e o vereador Itão, e mais alguém aqui que estava lá no tribunal do júri, Dilamar, que eu e o vereador Itão e o vereador Dilamar estavam no tribunal do júri no dia 15, convocados pelos juízes de direito da comarca de Barracão para ser jurado, e que felizmente, o sorteio lá, não nos sorteou para estar presente, tanto eu quanto Dilamar, o vereador Itão estava lá e foi sorteado. Mas aí vem uma pessoa e faz uma matéria do tamanho do mundo e posta nas redes sociais dizendo que eu estava lá tentando coagir testemunhas. É o fim da picada, sabe? Essas coisas, assim, deixam a gente muito triste. Mas quero deixar aqui claro aos senhores, e que possam levar a algumas pessoas, que representei contra duas pessoas, inclusive tem uma audiência marcada já, para daqui a alguns dias, e que essas pessoas venham se explicar, sabe? Se são doentes essas pessoas, que eu acredito que estão doentes, não pode a pessoa de sã consciência fazer essas coisas, se são doentes, que vão procurar ajuda. Então, eu venho aqui para usar desse espaço e peço perdão aos senhores, né? Eu acho que nós temos que falar aquilo que vem do coração, mas peço perdão que daqui a pouco os senhores não precisariam ouvir isso daqui. Agradecer aqui o Luiz, a Luísa, por vir aqui explanar o projeto, a transparência do trabalho que é feito, falar que nós temos maior prazer em atender as pessoas que nos procuram, de forma que, se tiver alguma dúvida, nós precisamos esclarecer isso daí. Mas não antes de a gente esclarecer, fazer essas barbaridades, sabe? Isso realmente me deixa triste, não vou negar. A gente acaba perdendo sono à noite, né? Porque quem não deve, e muitas vezes a pessoa que ouve, ela interpreta da forma como está ouvindo. Ela simplesmente ouve e imagina que aquilo é a realidade. Então, agradeço a atenção dos senhores, mas preciso aqui deixar um convite especial a todos para a nossa primeira Expo Bom Jesus, para o nosso Chapéu de Palha, que começa dia 30, sexta-feira, semana que vem, que nós possamos festejar, né? Eu tenho falado para muita gente que não gosta de encrenca, prefiro muitas vezes me calar e não entrar na encrenca, né? Mas chega um momento que nós não temos como fazer isso. Vamos fazer festa, semana que vem aí, vamos fazer festa, vamos esquecer um pouco disso. Se as pessoas tiverem consciência, a partir do momento em que chega o conhecimento detalhado do projeto, né, que deveriam buscar informação antes, tiverem consciência, vão lá e gravam novamente um vídeo se desculpando com a população de Bom Jesus. Eu tenho um vídeo preparado, amanhã eu vou postar um vídeo dizendo que essa pessoa se utilizou de má fé, que essa pessoa não merece o respeito. Não merece o respeito de muitas pessoas de boa índole do nosso município. Senhores, obrigado, desculpe pelo meu desabafo. Fico à disposição dos senhores.
Obrigado, senhor prefeito. Obrigado pelas palavras, muito bem dita. Eu gostaria de pedir aí para o vereador Genuíno que possa fazer as considerações finais.
Então, eu queria aqui agradecer os nobres colegas vereadores, presidente, por estar nessa sessão hoje. É uma sessão em que a gente esclarece muitas coisas. Agradecer a todos que estão presentes aqui, o prefeito Hélio, o nosso sempre vereador Adair, né, secretário, a Lorizete, secretária da Família, a Juliana, que sempre esteve nessa casa aqui defendendo os projetos de lei com muita sabedoria, ao Luiz, a Luísa, que faz um trabalho para o nosso desenvolvimento dos projetos que desenvolve o nosso município, ao Robson, ao Coutinho, e pedir a Deus que ao nosso secretário Nini, ao Dr. Derek, né, possamos ter uma boa semana, que Deus nos abençoe e que a gente possa ter, como o prefeito Hélio falou, um pouco de paz, né, essa semana aí, que a semana que vem é uma semana importante para o município, né, uma festa grandiosa e que nós temos que acolher as pessoas que vêm de fora. Acredito eu que vai ser pela primeira expo-feira que vai ter, Expo Bom Jesus, muita gente nova vai vir para o nosso município e esperamos que leve uma boa impressão desse município. Então, pedir a Deus que nos abençoe e ilumine durante essa semana. Obrigado, senhor presidente.
Assim sendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 28, próxima quarta-feira, no mesmo local, e encerro a sessão.